Boa noite. Saudando Marcos Antônio Tomazetto, que vai ocupar a tribuna do povo nesta noite. Seja bem-vindo. A Eduardo Cover Gordinho, da Rádio Aurora. Ao Juranir Vicari, do Tribuna da Serra. Ao Júlio e a Eduane, que também, com frequência, estão conosco. Desta forma, iniciamos, então, a sessão ordinária de hoje, havendo um número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata número 26 de 2018, da sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2018. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura dos expedientes. E solicito então a senhora secretária e vereadora doutora Marisa que faça a leitura dos mesmos que foram encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, ofício circular 2218 de 17 de setembro de 2018. Aos senhores prefeitos municipais, presidentes de Câmara de Vereadores e administradores das entidades municipais de administração indireta. Prezados senhores. Informa-se que foram publicados no portal do STCE as versões 1.0 do inventário de naturezas de despesa e de naturezas de receitas orçamentárias para 2019, cujos códigos e especificações deverão ser adotados obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes na execução orçamentária do exercício de 2019. Observa-se que a nova estrutura também deverá ser considerada na elaboração das peças orçamentárias para o exercício de 2019. Os arquivos encontram-se disponíveis no portal desse Tribunal de Contas em Portal Jurisdicionado Sistemas de Controle Externo, CAPC, PCASP, e são compostos por duas planilhas, uma contendo o novo inventário e outra listando as alterações efetuadas na análise dos inventários para 2019, importante atentar para o conteúdo constante. Primeiro, no anexo do presente ofício, nas colunas observações da planilha de natureza de despesas, tipo de alteração, observações adicionais da planilha de naturezas de receitas, nas informações inseridas na parte final das planilhas de naturezas de despesas e de naturezas de receitas, após as respectivas tabelas. E na planilha auxiliar denominada alterações, disponibilizada ao lado da planilha principal. Qualquer esclarecimento adicional, entrar em contato com consultoria técnica desse CTE. Atenciosamente, Cláudio Roberto Coscodan das Chagas, diretor de controle e fiscalização. Lions Clube de Guaporé, distrito LD7, Guaporé, 13 de setembro de 2018, prezado senhor. Ao cumprimentar vossa senhoria, estamos encaminhando a nominata da nova diretoria do Lions Clube de Guaporé para o ano leonístico 2018-2019. Presidente Telmo da Silva Pereira, vice-presidente Duraci Bortoncelo, segunda vice-presidente Neuza Maria Zanella, secretária Lúcia Maria Reginato, segunda secretária Benúris Volpato, tesoureiro Roberto Dil Paula, segundo tesoureiro Heitor Zílio, diretora social Jumara Benvenuti, segunda diretora social Jeane Cristina de Oliveira Paula, diretora animadora Iris Fincato. Na certa de sua atenção, apresentamos cordiais saudações, Telmo da Silva Pereira, presidente do Lions Clube de Guaporé. Secretaria Municipal de Saúde, ofício 8818, datado de 13 de setembro de 18, senhor presidente. Ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio desse solicitar a vossa excelência a excedência do plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 25 de setembro de 2018, às 14 horas. Na referida data, será realizada a audiência pública que trata da apresentação do relatório da gestão municipal de saúde relativo aos recursos utilizados em saúde no segundo quadrimestre do ano de 2018, maio, junho, julho e agosto. Sem mais para o momento, desde já agradecemos e aguardamos a confirmação. Atenciosamente, Vanderlei José Scalco, secretário municipal de saúde em exercício. Gabinete do prefeito Guaporé, 17 de setembro de 2018, ofício 452-2018. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 69-2018, que autoriza a abertura de crédito especial de outras providências. Anexo segue a justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Chaves, prefeito. Esses os expedientes, senhor presidente.
Solicito ainda a senhora secretária e vereadora doutora Marisa que faça a leitura dos requerimentos que foram encaminhados à mesa.
Requerimento. eu, Ronaldo Jair Donida, vereador da bancada do PT, vim por intermédio desse apresentar projeto de sugestão anexo para a devida apresentação ao Poder Executivo. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e consideração atenciosamente, Ronaldo Jair Donida, vereador da bancada do PT. Projeto de lei sugestão que regulamenta o fornecimento de brita pelo Poder Executivo à população e da outras providências. Em anexo, segue a justificativa do presente encaminhamento. Ronaldo Jair Donida, vereador da bancada do PT. Esse é o requerimento, senhor presidente.
Passamos agora, então, aos requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador líder do governo, Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, a público presente. Em nome do Marcos Tomazetto, a comunidade nos prestigia. Prende só o adiamento do projeto 64/2018 por uma sessão legislativa.
Com a palavra, a vereadora doutora Marisa Bordin.
Pedido dos moradores da linha Quinta Pinheiro Machado à Secretaria de Obras para que faça obras de conserto na estrada, uma vez que a produção de couve está chegando ao termo e não conseguem se locomover convenientemente na estrada da linha Quinta Pinheiro Machado.
Com a palavra, o vereador Antônio Padolfo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de requerer, em nome da bancada do PDT, que fosse solicitado ao DAER para que se faça melhoramento da RS-129, que comporta o trevo de Guaporé, o trevo de Serafina Correia, que está realmente terrível, bastante deteriorada. Eu até sei que a gente não tem nem resposta do DAER sobre esses requerimentos, mas cabe a nós aqui fazer o requerimento para tentar ver se se mobiliza alguma coisa, porque realmente a estrada aérea está muito deteriorada. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Adílio Pazini.
Saúdo, senhor presidente, nobre vereadora doutora Marisa e o público aqui presente já nominado. Eu ia fazer um requerimento sobre a linha Quinta. Então, queria me associar à doutora Marisa e, inclusive, ao requerimento do Antônio Pandolfo sobre o DAER. Mas dizer, doutora Marisa, que é Guaporé Arvorezinha e não é só Guaporé Arvorezinha. É todo o estado interior com problemas seríssimos e que seja feito um mutirão para que seja feita uma recuperação. Eu sei que teve problema de chuvas, tá? Mas a estrada interior, eu fui ontem à Arvorezinha, e a situação lá é muito precária. Então, quem sabe lá, não a linha Quinta, mas sim toda ela até a Arvorezinha. Muito obrigado. Subscrevendo o da senhora e fazendo, emendando um pouco mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum requerimento, eu coloco em discussão os requerimentos que foram encaminhados. Com a palavra, o vereador Ronaldo Donida.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, a imprensa, representada por Juca e o Duda, o Júlio César, o Ronaldo Invernizzi e o Tomazetto, que aqui se encontra, que fará hoje uso da tribuna. Muito prazer em tê-los. Eu apenas fiz isso, esse pedido, falando superficialmente aí do projeto, que sugestão, para que tenha um amparo também do nosso jurídico, para que, de repente, tem muitas pessoas na nossa cidade, e eu como ando o dia inteiro pela cidade, o prefeito às vezes não pode dar 2 metros de brita para uma pessoa que teve uma enxurrada porque alguém vai lá e vai denunciar. Então isso está caindo de maduro faz tempo. Aí depois faz o estudo, se a pessoa realmente é carente, se ela ganha 2 salários mínimos, 3, dá para ajudar essas pessoas, porque não tem como os vereadores, nós, atender uma cidade toda, todo mundo quer 2 metros de brita, não tem o que fazer. Então, assim, não é pegar e dar quem pedir, mas as pessoas que não têm condições de comprar vão ter. condições de chegar lá, comprovar a sua renda e ter os seus 2 metrinhos de brita, porque a gente sabe as enxurradas dos últimos invernos aqui, estragam os terrenos das pessoas. A água vem da rua, faz valete, e aí a pessoa não tem condições de comprar essa brita. Eu só estou apenas fazendo uma sugestão para que ele possa fazer juridicamente uma forma que possa ver aquela pessoa realmente que precise e colocar a brita, porque todo mundo pode estar morando na cidade, mas tem o seu terreno, às vezes, que precisa de uma brita, e aí o prefeito está com as mãos amarradas. Então, nós teremos que fazer uma lei aqui que é amparado realmente para a pessoa que necessita e que é realmente uma pessoa que seja carente e que possa também ter o direito da brita, porque eu posso ir lá comprar 2 metros, mas tem gente que não pode. Então, a gente tem que pensar em um todo. A minha intenção é essa, que faça um estudo realmente com carinho lá o prefeito e amparado que nós temos o jurídico, que ele possa, o dia que quiser, entregar uma brita para a pessoa que é carente, que possa entregar. O meu intuito é esse. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Valcir Fantão.
Presidente, só para ajudar o colega Moreta. Moreta, essa lei, via Secretaria de Assistência Social, se a pessoa é carente e a... Desculpa. E a assistência social vai lá e faz o levantamento, faz o estudo social, a secretaria pode dar. Isso já existe, essa lei, tá? É só a secretaria ir até lá, fazer o estudo social e pode doar sem problema nenhum.
Eu sei, Pita, eu sei que você ajudava muitas pessoas. O problema é a burocracia demais. Tem que fazer um amparo mais simples, que não precisa passar por 500 secretarias para dar 2 metros de brita para alguém. Tu entende? Teria que fazer uma lei própria do executivo, porque eu, Pita, tu acha que eu não fui pedir muitas vezes, mas tu acha que é fácil de sair essa brita? Essa é a tua parte, mas quem vive no coro sou eu. As pessoas pedindo o prefeito não vou poder, porque se pegar dando pro cara dentro do terreno. Nós temos aqui pessoas que fazem lei jurídico para ter uma forma que o prefeito não precisa passar por 500 lugares para passar uma brita pro cara. Se achar que o estudo, que o secretário for lá, que a pessoa é carente, tem um pouco mais de agilidade, Pita, eu quero que seja o meu pedido. Eu não estou dando oneração, estou fazendo uma sugestão, porque não é o pedido das pessoas que a gente sabe que necessitam, ainda mais esses 2 invernos, choveu demais, estragou muitas coisas. Então, acho que não é uma coisa para dar para todo mundo, mas para realmente para quem precisa. Não é vantagem nós termos. Nós temos a Secretaria de Obras, que é mandado recurso e que seja destinado um pouco de brita para as pessoas. Não é todo mundo, né? Mas tem gente que precisa. Muito obrigado.
Palavra ao vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colega vereadora, colegas vereadores. Colega Moreta, é muito importante esse seu pedido, viu? Porque, como ele disse, a burocratização é muito grande. Acontece uma enxurrada, que nem aconteceu há 3-4 semanas atrás. Aí a pessoa vai, encaminha. Não, você tem que ir na assistência social, tem que ir na ação social para encaminhar. Aí, a pouco, a assistente social tem que ir até a casa dela para ver se realmente necessita, se não necessita. O dia da chuva é dia da chuva. Como é que ela vai ver todas as casas que foram enxurradas, que foram alagadas? É difícil, é isso que tu quer colocar, né, colega? Seja uma coisa mais prática, que passe a Secretaria de Obras lá e veja quem realmente está precisando e já leve a brita lá e descarregue. É isso que a gente quer, né, Moreto? Obrigado, presidente.
Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, eu submeto à votação os requerimentos encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passamos agora à Tribuna do Povo. Nós temos inscrito hoje o senhor Marcos Antônio Tomazetto. Gostaria que o Enio, nosso assessor, o acompanhasse até a tribuna para que ele possa usar o seu tempo.
Antes de... senhor.
Só para lhe passar a informação, o senhor tem 10 minutos. Se porventura o senhor necessitar de mais algum tempo, né, abriremos a exceção para que o senhor pudesse se manifestar. A partir daquele momento, o senhor encerrar, eu coloco a palavra à disposição aos nobres vereadores e eles poderão lhe fazer algumas perguntas, algum questionamento. Por favor, tendes a palavra.
Excelentíssimo senhor Homero Lorini Marcolina, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, ao cumprimentá-lo, cumprimento também a vossa senhoria e os demais vereadores. Cumprimento também as autoridades aqui presentes e aos demais. Boa noite. Todo cidadão tem por ideal construir seu lar com o suor do próprio rosto e, ao contar com esta realização, usufruir do descanso no seio da sua família. O progresso e o crescente aumento da urbanização, o bom nível e a qualidade de vida conquistado em nosso município, nos trazem também consequências que, para alguns, o preço a ser pago vai além dos danos materiais. São dias e noites mal dormidas, preocupações, ansiedades e temor de mais uma enxurrada. Sim, pois já vimos por várias vezes nossos bens e nosso brio maculado pela lama trazida pela correnteza das águas do Arroio Barracão, que outrora, em nossa infância, brincávamos nele. E hoje, juntamente com o progresso, a expansão territorial das canalizações pluviais que desaguam ao leito do inocente arroio, o descarte de lixo em suas margens, ao receber altas taxas pluviométricas, o torna um valente e piedoso curso da água, devastando o que estiver em sua frente, ocasionando desgraça às famílias que o margeiam. Não é de hoje que o problema vem se arrastando. Já ocasionou vítimas fatais, muitos danos materiais, honorários aos cofres públicos assistenciais. Como diz o ditado, uma andorinha não faz verão. Cansado de sofrer noites de insônia, ao prever mais uma enxurrada, ou tendo de deixar o local de trabalho das pressas para irem ao encontro de seus lares, a fim de salvar seus pertences da inundação ocasionada pelas águas do Arroio Barracão, vendo o pouco que fora conquista ser destruído em minutos por água, lixo e lama. Senhores, é muito triste. Após a calmaria das águas, vem a turbilhão do descarte, da limpeza, do recomeçar. Sim, pois temos de arranjar forças, Deus sabe lá onde, para honrar nossos compromissos com família, sociedade, trabalho, para ganhar o sustento e recomeçar nossas vidas. Com o objetivo de buscar melhorias na resolução desses problemas de ordem e estrutura física e urbana, é que os moradores que margeiam o Arroio Barracão, nas proximidades da Escola de Educação Infantil Pinguinho de Gente, entregam nesse momento ao senhor excelentíssimo presidente da Câmara, Homero Lorini Marcolina, o abaixo-assinado para levantar e retirar as divisórias das pontes nas ruas Pinheiro Machado, Nabuco de Araújo e Euclides da Cunha, diagonal da rua Dr. Luiz Augusto Pupiri. E segue anexo a este fotografia mostrando a atual situação das referidas pontes. A comunidade sabe que é uma questão complexa, pois apenas isso não soluciona o problema do Arroio Barracão como um todo. Mas para dezenas de famílias, isso irá amenizar seus problemas. Somos sabedores de que, paralelo a esta obra, será necessária uma vasta campanha de conscientização da população com relação ao descarte de lixo em locais adequados e não nas margens do arroio. A conservação do leito livre de desmoronamento, pedras e eventuais galhos de árvores que venham a obstruir os cursos das águas. Queremos também estar oferecendo nossos humildes saberes, nossas opiniões para um estudo sobre o impacto estrutural dessas obras que se localizam em meio à extensão do arroio, mas que não poderão ser mais adiadas. Certo de que todo empenho e dedicação será dado ao urgente trabalho a ser realizado. Desde já, muito obrigado. Eu quero deixar para o senhor, daí posso passar por aqui?
Coloco à disposição a palavra aos nobres vereadores. Com a palavra o vereador Ronaldo Donida.
Saúdo, reitero a minha saudação e fazendo uma saudação especial a Karen e ao Rafael Stenberg, que aqui se encontram. Eu estava escutando, eu acho que o que tu quis explanar é que tem que ser feito alguma coisa rapidamente, né?
Isso.
Depois pensar numa coisa mais ampla, foi o que eu escutei. Concordo completamente com o que tu falou e dizer que a nossa bancada aqui do PT, que for o que a gente puder fazer, e amanhã terá uma reunião lá com o prefeito, para a gente ver isso. Mas eu concordo contigo que tem que ser feito alguma coisa rapidamente para que amenize isso. Parabéns, é isso aí.
Obrigado. Com a palavra o vereador Mustafa.
Reitero minha saudação. Marcos, seja bem-vindo. Não é de hoje que a gente conversa na rua sobre esse problema. Somos sabedores do que acontece e o que poderá acontecer e vai acontecer. Não tem como fugir disso. A gente pode ver, até eu estava comentando com o colega Peter, em 3 aplicativos, até dia 2 vai chover mais de 300 milímetros. Precisando do tempo. Então, tu imagina o que vai acontecer. Chega um ponto, pessoal, que a gente imagina que se nós não tivéssemos ponte, seria melhor. Não que iria solucionar, mas uma das causas do problema foi o que tu colocaste. O que tem no meio das pontes que trava tudo e que joga água para fora. Então, Tomazeto, eu te digo assim que, como o colega Moreta falou, amanhã à tarde nós temos uma reunião com o prefeito, nós já nos reunimos aqui segunda-feira passada, pedimos para o diretor da UX, o Salvani, que a UX se coloque à disposição da comunidade para que nós da bancada do PP, todos, para que haja um estudo específico, né, como o colega Moreta colocou, de urgência e um mais abrangente para o futuro, para que as pessoas não venham sofrer de novo como sofreram outro dia. Né? A bancada do PP está sempre à disposição, né? Para qualquer momento, e com certeza a gente vai chegar numa solução para esse problema, Marcos. Claro que nós também... falamos muito que nós temos que olhar outras cidades que tiveram o mesmo problema. Eu acho que quando a gente tem soluções de outras cidades, não custa nada a gente copiar, o que se deu certo, por que não copiar, né? E como tu colocaste também a questão da educação da população, enfim, mas isso não vem ao caso agora, nós temos que resolver, não adianta botar a culpa em ninguém, né? E quero dizer que nós estamos aqui solidário a esse problema que não é só de vocês, é de todos nós. Por isso que coloquei várias vezes que, e os colegas também colocam, que mesmo não estando no local onde vocês têm as suas casas, nosso coração fica partido no momento que começa aquela chuva forte. E a gente sente muito por isso, de não poder fazer nada. Nós ficamos realmente de mão atada, os vereadores, nessa hora. E agora a gente começou a se unir para que a gente chegue em um final feliz, que para resolver de fato esse problema. Isso, Marcos. Obrigado, viu?
Com a palavra o vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo aqui ao Marcos, né, ao seu irmão Fernando, presente, e os demais que já foi mencionado aqui pelo protocolo. Marcos, a gente, são vizinhos, eu resido sempre às margens do Arroio Tacaoca. Nós chamamos Tacaoca porque o Rio do Curtu, que era a empresa que construiu aí a canalização, né? Depois inventaram só do Arroio do Barracão, que eu não sei de onde é que saiu esse nome Arroio do Barracão aí. Mas, enfim, agora está mais voltado para escoamento de esgoto do que o arroio propriamente dito. Né? Mas isso foi construído, já fez esse relato aqui, pelo Álvaro Petraco da Cunha, né, pela 1963. Né? Claro, era meia dúzia de casas, mas eu me lembro quando nós, há 50 anos atrás, e o Marco é mais jovem, mas... ali onde é que morava o pai do Enio, Benoni Chaves, nosso, atrás da MM, naquela época já batia na área da casa. Né? Se o terreno nosso era uma baixada perto do rio, já invadia as águas. Naquela época, há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então imagina agora com todos os loteamentos que fizeram, com todas as casas que foram feitas, prédios, pavimentação asfáltica, isso vem contribuindo para que nós canalizamos, porque o Guaporé é uma... pelo declive, assim, uma bacia, tudo é jogado dentro do arroio, principalmente entulhos e lixos. Então, a natureza, elas não devolvem de outra forma. Elas não devolvem. Nós pagamos as consequências pelas nossas ações e pelos nossos atos. Né? Então, nós estávamos conversando, Marcos, com a questão de uma saída meio emergencial. O projeto é um projeto grandioso, depende de recursos federais, e sabe que nosso momento de crise, independente de quem assumir o governo federal, vai ter mais problemas, mas alguém vai ter que começar. Nós não podemos, os nossos governantes e todos, têm esse pensamento de que nós temos que começar uma obra e inaugurarmos dentro do nosso mandato, né, para ganhar os louros, né. Então, nós temos que o prefeito comece com um projeto, outro inicia a obra e vai sucessivamente até terminar a longo prazo. Mas, nós sempre temos uma saída, não podemos esperar para esse projeto mirabolante que muitas vezes o poder público faz. Nós temos que ter umas coisas de forma imediata. De que forma? Que eu sugeri é o que você tem sugerido. É nós tirarmos essas pontes, substituir por outras pontes sem divisória, e sem aqueles tubos lá que não serviu para nada, a não ser para dar mais, trancar mais os entulhos que descem aí, que desce de tudo que é, muitas vezes porque é jogado, outras vezes porque as águas recolhem de dentro do terreno e levam no rio e trancam aí com o. Então, assim, ó, eu quero dizer que parabéns, Marcos, pela tua atitude, pela tua iniciativa, trazer o abaixo-assinado. Amanhã vai ser entregue para o nosso presidente, ao prefeito também. E, olha, eu tenho a esperança de que, a partir de agora, nós vamos começar a sair do discurso para a prática e de realmente fazer alguma coisa que vai solucionar esse problema que todos os anos, dá uma chuvarada de meia hora, transborda o arroio do Curtume. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, Marcos. Obrigado.
Palavra ao vereador Jairo Elias Zanata.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, doutora Marisa, o Adalberto, o público já mencionado nesta noite e, de modo especial, ao Marcos, né? Também queria te parabenizar pelo teu desempreendimento, pela tua preocupação, né, como cidadão, como morador, porque realmente este é um assunto muito sério, né? E que lá em 1993, né, 94, eu estava como vereador, como também estava o vereador Pazini e o vereador Walter Mann, e nós tivemos a primeira grande enchente, né, naquele ano, com também danos incalculáveis. E desde aquela época, sempre se falou, e naquela oportunidade também procurou-se fazer uma análise, um estudo, né? E eu tenho ainda comigo a lembrança da discussão onde alguém naquela oportunidade, ele apresentou como uma solução represar, fazer bolsões, represar a água, pois esse arroio, ele começa lá na linha quinta. E na última enxurrada, nós estivemos lá, eu e o Mero, quando ele chega ali atrás do parque de máquinas, ele chega praticamente com seu canal cheio, né? E de lá, então, entrando tudo aquilo que faz parte da cidade, realmente não tem como resistir e termina acontecendo essas tragédias, né? Por isso que esta casa, né, imbuída de sentimentos de realmente tentar resolver esse problema, nós iniciamos um trabalho que amanhã vai culminar com uma reunião com o executivo para que se tome realmente decisões para resolver essa questão do arroio. Acho que, de momento, realmente tem que se fazer coisas mais paliativas. Eu, essa semana, fui chamado novamente aqui, perto do Centro Social Urbano, que ali tem uma ponte, que eu tinha já ido na semana passada, mas alguém me chamou para me mostrar um detalhe, né? Embaixo da ponte, passa os canos da água, né? Então, bem na metade, a um metro e pouco de altura, passa a canalização da Corsan. Então, como já se sabe que o arroio também é o descarte de colchões, de geladeira, de fogão, de um monte de coisas, imagina na enxurrada, desce um equipamento desses, tranca ali, o estrago é muito maior. Então, acho que nesse momento uma questão mais paliativa, mas um projeto para realmente conter a quantidade de água que passa por esse arroio, porque eu acho que não tem condições de que ela toda possa passar por um espaço tão pequeno. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa.
Com a palavra o vereador líder do governo, Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presente. Marcos, da mesma forma, em nome da bancada, parabenizar pela iniciativa. Nós, como, na condição de Câmara de Vereadores, nós estamos se organizando para começar a cobrar atitudes mais concretas, né? E a gente chegou a uma conclusão, concordo com o vereador Walter, que de forma imediata seria rever as pontes. Nós temos mais duas na Aparecida com a mesma situação, que são pontes baixas, então começa estourando lá e em forma sequencial o arroio ele acaba saindo da calha. E de forma a longo prazo, é importante nós termos um projeto para sabermos de fato o que tem que ser feito. A gente já tem ideia de bolsões, de desvio do rio, de alargamento, mas de fato hoje Guapuara não sabe o que tem que fazer com o arroio. Então é importante esse projeto ir a longo prazo para nós sabermos o que de fato tem de necessidade. Então, como Câmara de Vereadores, essa é a nossa iniciativa. Amanhã nós vamos apresentar o projeto que o presidente vai levar para o prefeito, a reivindicação. E nós todos os vereadores se colocamos à disposição já de, inclusive, buscar verbas após esse projeto estar aprovado para nós termos um norte, né? Saber se é necessário o alargamento, se é o bolsão ou até o desvio, né, do rio, do arroio, no início dele lá em cima. Então, nos colocamos à disposição, nome meu, da bancada, do Antoninho, e novamente parabenizamos pela iniciativa.
Com a palavra, a vereadora doutora Marisa Bordim.
Seu Marcos, antes de tudo, deixo lhe cumprimentar, porque é preciso ter um senso cívico muito grande para se dispor, depois de um dia de trabalho, vir aqui na Câmara de Vereadores para falar de um problema que afeta a toda a comunidade. Sempre que se fala do Arroio Barracão, eu me lembro de um ditado que diz o seguinte: as pessoas nos perdoam às vezes, Deus nos perdoa sempre e a natureza não perdoa nunca. O arroio está, na verdade, tentando retomar. Eu me lembro que, quando eu era menina, já comentei isso aqui, o senhor acabou de falar também, o senhor é bem mais jovem do que eu, mas eu me lembro que o arroio era límpido, que se pescava até cascudinho, e ele seguia o seu ritmo normal. Como ele não tinha obstáculos, ele corria fluentemente como era. Só que, como de resto toda a nossa cidade, de repente, nem tão de repente, mas enfim, num curto espaço de tempo, as pessoas se multiplicaram, as construções se multiplicaram, o esgoto se multiplicou. Não é um problema só nosso de Guaporé, é um problema de todas as grandes cidades. Também o esgoto, também a canalização de água e também os córregos que inúmeras vezes atravessam a cidade. Esses dias eu estava lendo sobre quanto foi difícil conter o arroio dilúvio em Porto Alegre. E ainda continua sendo. E volta e meia eles têm que fazer mutirões para arrecadar toda essa parte de lixo que é jogada. Na verdade, a situação em si se coloca e vai sempre se colocar igual. Porque nós vamos poder educar a população até um certo ponto. Mas até chegar ao ponto de que não joguem mais lixo ou coisa assim, nós temos realmente que nos preocupar com coisas emergenciais. E tanto que, como os colegas já falaram ao senhor, e a gente já comunicou a toda a comunidade, a Câmara de Vereadores de Guaporé está extremamente preocupada com o Arroio Barracão e tentando buscar saídas para resolver o problema de uma forma mais definitiva, sem, porém, abrir mão das obras emergenciais que têm que ser feitas logo. Então, o senhor pode ter certeza que o fato do senhor ter vindo aqui, se disposto a colocar todas as coisas de uma maneira tão brilhante como o senhor colocou, com tanto desprendimento, num dever cívico tão bonito, tocou todos os vereadores também, e é uma força a mais para que nós possamos, junto com o prefeito, tentar resolver esse problema da nossa cidade. Parabéns para o senhor, e me orgulho muito de ter cidadãos como o senhor na nossa cidade, que assumem as coisas e vão até o final.
Continuo a palavra à disposição dos 9 vereadores. Não havendo mais nenhum vereador, eu gostaria de te parabenizar, Marcos, por essa iniciativa. Se ela foi só tua, tu tens méritos. Se alguém também está associado a essa tua iniciativa, é dessa forma que se conquista algo que a gente pretende. Só informar, e é de conhecimento de todos, no novo plano diretor, nós tivemos a Câmara de Vereadores representada pelo vereador Mustafá, já prevê algo, que é valores para a construção de prédios, que ainda esse plano diretor não está definitivamente, não foi aprovado, mas ele está ainda em estudos, recursos para que se possa iniciar uma canalização aqui do SESI antigo, aqui perto da Canônica, atravessando essa rua até para baixo do Curtume. É uma saída. E a compra de áreas próximas ao arroio para que possa, no futuro, ter o alargamento dele e deixar uma área disponível para isso. Existem algumas cidades já que fizeram isso. Eu sei que não é de uma hora para outra. Isso leva muito tempo, mas imaginemos que você está dando o pontapé inicial para a busca de uma solução. Existem algumas que são para resolver imediato, que o senhor mesmo, através do seu abaixo-assinado, e com certeza todos estão concordando com esse abaixo-assinado que estão aqui e assinaram, que estão propondo algumas soluções de custo menor, ao menos até que esse projeto possa de fato acontecer, e que ele, com certeza, e nós não pensamos, talvez eu não esteja mais vivo na solução definitiva, mas você que é bem mais novo que eu, terá talvez a oportunidade de ver daqui 20, 30, 40 anos uma solução do Arroio Barracão. Realmente é urgente para resolver, ao menos minimizar os problemas. E nós estamos, os vereadores todos se manifestaram nesse sentido, aqueles que se manifestaram e os outros concordam, de que, de fato, nós temos que unir forças todos, o Executivo, o Legislativo, a população guaporense, enfim, todos nós, para que se possa realmente poder dormir tranquilo, que é você, na sua manifestação, repetiu várias vezes, e eu acho que não é justo que a população tenha esse problema, que é de todos nós, mas todos juntos. Eu acredito, sim, numa solução. Poderá ser demorada, mas ela deverá acontecer, porque a cidade, nós vivemos numa cidade hospitaleira, uma cidade bonita, uma cidade com progresso, e nós não podemos conviver exatamente com isso. E nós somos juntos todos, e eu acho que tu tomaste essa iniciativa, juntamente com todos os que assinaram, é um alerta para que todos nós possamos de fato, estar envolvidos para uma solução definitiva. Eu te agradeço a oportunidade, e a Câmara de Vereadores estará sempre à disposição, sempre que avançar algum passo e que você achar necessário, o espaço também está à tua disposição. Te agradecemos muito, em meu nome, em nome de todos os vereadores que já fizeram o agradecimento e do público que está aqui nos prestigiando essa noite, com certeza boa parte deles estão aqui porque sabiam que o senhor ia se manifestar. Se quiser fazer algumas considerações, a palavra está à disposição.
Eu só gostaria, assim, ó, que as coisas fossem vistas de fazer as obras de baixo para cima. Que se balanceia, né? Não se faça de cima para baixo. Aí tu... A elevação das pontes seria o necessário agora. Depois, um afundamento de 3 a 4 metros seria correto também. Eu tenho ali para o senhor ir dar uma olhada, tem fotos que foi batida recentemente. Eu gostaria que o senhor visse o que tem dentro agora. O senhor se apavora. Tá? Eu bati pessoalmente ontem, vocês se apavoram o que tem dentro. Gente, é pouco de árvore jogado. Eu e aquele meu irmão lá, ó, cansamos de entrar de bota e foi para limpar o rio. cansamos de ligar. O parque de máquinas, não pode mais nem nos ouvir. Eu tenho calo nas orelhas, gente, tanto ligar. Toras assim dentro, que eu e ele tiramos. Não temos vergonha de mostrar. Pensamos em quem mora ao redor. Tá? Eu sei, a gente paga imposto, eu sei. É difícil para todos. A gente nós temos que tomar uma atitude. Não podemos mais passar a mão. Não dá mais, gente. É preocupante. Eu, não, ó, eu sou sincero, tenho 49 anos. Trovejou lá no Cristo, ele está de prova. Eu não durmo mais. Saio de dentro de casa. Os plásticos estão aonde? A última que teve agora há 3 semanas, eu estava na firma, trabalhando. Não conseguia trabalhar. Tá? O telefone tocou da minha tia Marcos, o arroio está na rua. Cheguei, tirei óculos, carteira, sapato. Entrei, tirei camisa, corri na beirada com o arroio na rua. E não entrou na minha casa, por milagre. Aí chegou ele. Pulei o muro, gente. Gente, não é mais brincadeira. Nós não podemos brincar com a sorte. É sério. Elevação das pontes, tirar a divisória. Se nós tirarmos a divisória com carinho, a ponta divisória é assim, né? Vocês já devem ter visto, né? Tem uma divisória assim. Se nós tirarmos essa aqui, nós ocupamos elas. Nós não temos muito trabalho e nem muito gasto. Nessa ponte que tem paralelo com o Dr. Luiz Augusto Cupri, desemboca toda a cidade. É ali onde que bloqueia tudo. Ele volta, ele sai. O arroio está pedindo socorro, gente. Ele não está mais aguentando o tirão. É preocupante. Muito obrigado.
Quando nós temos alguém ocupando a tribuna do povo, nós, por acordo, dispensamos as explicações pessoais, a palavra de líderes. E desta forma, agradecendo a todos, comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de setembro, às 19 horas. No plenário Roberto Baslaço, da Câmara Municipal de Vereadores. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária, agradecendo mais uma vez a presença de todos.